a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta quarta-feira, 20 de março, é o dia da independência da Tunísia. Foi em 1956. Lá fora hoje, 11 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Xiao Chang. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Em Moçambique, continua a aumentar o número de mortes do ciclone Idai. Forças democráticas da Síria dão caça aos últimos elementos do Estado Islâmico no país. Hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada a Angola. Nas Maurícias foi anunciado em acordo para a libertação de Jean-Claude Bastos de Moraes. Em Luanda, a reação é outra.
Um porta-voz da Procuradoria-Geral da República de Angola, sem gravar entrevista, negou esta declaração. A única coisa que lhe posso dizer é que não confirmamos esta informação. Fim de citação.
Ativistas pedem libertação de membros do movimento independentista de Cabinda, MIC.
MIC é apenas um grupo juvenil, um movimento político que é pacífico, é pela paz. Nós não nos escondemos, não fazemos rebelião. Nós somos inocentes desses crimes.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e mais outras reportagens sobre Angola aqui na Voz da América. Mas para já as notícias com o Álvaro Lugero de Andrada.
E começamos em Moçambique, que assinalou hoje o primeiro de três dias de luto nacional pelas mortes causadas pelo ciclone Idai, que devastou o centro do país. O presidente Filipe Nyusi disse que até agora estão confirmados 200 mortos, mas equipes de salvamento ainda estão a recuperar corpos. Organizações envolvidas nas operações afirmam que estão a ter dificuldades em alcançar sobreviventes em zonas mais remotas. O programa de alimentação da ONU diz que vai transportar ajuda para 600 mil pessoas. O ciclone causou também destruição no Zimbábue e também no Malawi. O número total de mortes na região eleva-se agora a 300. Mas chuva era esperada hoje na região e as cheias de rios continuam a aumentar, afetando particularmente Moçambique.
Forças apoiadas pelos Estados Unidos iniciaram a procura dos restantes elementos do Estado Islâmico que se encontravam num enclave no nordeste da Síria. A operação agora iniciada revê as buscas em edifícios e tendas destruídas que se espalham na localidade de Baghuz, um dia após as forças democratas sírias terem ocupado a área. Responsáveis das forças sírias indicam que entre 1.000 e 1.500 se renderam ontem, após o ataque.
O secretário de Estado americano Mike Pompeo encontra-se no Médio Oriente para conversações sobre segurança regional, com Washington a tentar um novo apoio contra o Irão. Pompeo iniciou a digressão no Kuwait, deslocando-se ainda hoje a Israel e posteriormente ao Líbano. Em Tel Aviv, Pompeo encontra-se com o primeiro-ministro Netanyahu, cujo governo enfrenta 9 de abril a reeleição, enquanto o primeiro-ministro se encontra a ser investigado por corrupção e alegações de fraude e quebra de confiança. Netanyahu desloca-se a Washington na próxima semana para participar na Conferência Anual da Comissão de Assuntos Israelitas e deve encontrar-se com o presidente Donald Trump.
Na Nova Zelândia, iniciaram-se os enterros das vítimas do massacre em duas mesquitas, enquanto prossegue o trabalho moroso de identificar todas as vítimas. Duas das 50 vítimas foram a enterrar hoje. Um porta-voz da polícia disse que já foram identificadas 11 das 50 vítimas. Entretanto, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse que o massacre nas duas mesquitas não deve ser ligado ao cristianismo, afirmando que o responsável não é diferente dos terroristas do Estado Islâmico. Erdogan disse rejeitar qualquer tentativa de associar o ataque contra as mesquitas aos ensinamentos, moral ou princípios do cristianismo. Ele escreveu, portanto, isto num artigo de opinião no Washington Post.
A primeira-ministra britânica endereçou uma carta à União Europeia, na qual confirma o adiamento do Brexit de 29 de março para o dia 30 de junho. Na carta dirigida ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, May diz não estar preparada para atrasar o Brexit para lá do dia 30 de junho e pede ajuda à União Europeia para conseguir submeter de novo o acordo de saída negociado com Bruxelas à votação pelo Parlamento. A Primeira-Ministra adiantou que o Governo pretende submeter ao Parlamento o acordo de saída negociado com Bruxelas por um voto significativo.
E a terminar, o Tribunal Internacional da Haia aumentou hoje para prisão perpétua a pena de Radovan Karadzic, antigo líder da Sérvia, por crimes de genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra pela sua responsabilidade no cerco de Sarajevo e pelo massacre de Srebrenica. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos agora dar seguimento a uma notícia que demos aqui ontem em primeira mão. Um porta-voz da Procuradoria-Geral da República disse hoje não ser verdade que o Estado angolano tenha abandonado todas as queixas contra o empresário angolano Jean-Claude Bastos de Moraes. Mayra de La Salette.
A declaração de que o Estado angolano tinha abandonado todas essas acusações foi feita em Tribunal das Maurícias, onde as contas da Quantum Global tinham sido congeladas a pedido das autoridades angolanas e as atividades de empresas ligadas à Quantum Global também suspensas. O diretor executivo da Quantum Global, Tobias Alexander Klein, entregou ao tribunal uma declaração juramentada em que afirmou que os diferendos entre a Quantum Global e Angola foram resolvidos. As duas partes, e passo a citar, concordaram em retirar todas as queixas em tribunais e nenhuma outra queixa será apresentada. Fim de citação. A declaração ainda acrescenta, e passo a citar, a Procuradoria-Geral de Angola decidiu abandonar os procedimentos em curso contra ele em instituições penais. Fim de citação. Um porta-voz da Procuradoria-Geral da República de Angola, sem gravar entrevista, negou esta declaração. Passo a citar, a única coisa que lhe posso dizer é que não confirmamos esta informação. Fim de citação. O porta-voz não adiantou mais pormenores, a salientar que a Unidade de Inteligência Financeira, a FIU, que tinha originalmente pedido o congelamento das contas a pedido das autoridades angolanas, disse em Tribunal das Maurícias não se opor agora à libertação dos fundos. O representante da Quantum Global, Tobias Klein, disse na mesma ocasião que, e passo a citar, pelos relatos da imprensa, a FIU baseou-se em queixas do governo angolano contra Jean-Claude Bastos de Moraes e por receios de dissipação de fundos. Fim de citação. Klein disse também, e passo a citar, o Estado angolano aceitou retirar todas as queixas contra Jean-Claude Bastos de Moraes. Fim de citação. A representante da FIU, Verna Nirmcilo, disse em tribunal, em resposta, não ter, e passo a citar, qualquer objeção a que as ordens de congelamento sejam anuladas, desde que os queixosos se comprometam a não fazer qualquer reclamação contra a FIU respeitante às ordens de congelamento. Fim de citação. O Tribunal Maliciano descongelou todas as contas da Quantum Global com um total de cerca de 490 milhões de dólares.
Obrigado, Mayra, e esta questão ainda vai dar que falar, de certeza. Vamos para Cabinda, onde continuam presos 50 ativistas foram presos quando tentavam realizar uma marcha para assinalar o Tratado de Simulambuco, que muitos cabindas consideram como símbolo da sua identidade. Outros 12 ativistas que haviam sido detidos anteriormente e posteriormente libertados pediram às autoridades que libertem aqueles que foram agora presos e acusados de rebelião e terrorismo. José Manuel.
Várias interpelações foram feitas para a Procuradoria-Geral da República e ao Tribunal para a libertação dos 50 ativistas do movimento independentista de Cabinda, detidos pelas autoridades angolanas por suspeitas de cometerem crimes de rebelião e de terrorismo. O grupo de 12 ativistas do movimento independentista, recentemente libertados pelo Tribunal de Cabinda, clama pela libertação dos seus líderes e dos demais ativistas que até o momento se encontram privados de liberdade em diferentes unidades penitenciárias de Cabinda. Para os ativistas, não se justifica a manutenção da sua prisão por não terem cometido qualquer crime e muitos deles entregaram-se voluntariamente às autoridades. João Mampoela, que falou em nome do Grupo dos Libertados, disse acreditar na inocência dos crimes pelos quais foram acusados e lembra que não é com detenções arbitrárias que se vai resolver o problema de Cabinda.
Vejo que já não se justifica manter outros membros do MIC-13, uma vez que eles lá estão. Porque quando a SIC e a PGR começaram com a captura de membros do MIC e eles se aperceberam, tanto que nós estávamos a ser capturados, foi quando, no dia 29, um grupo se entregou e outro grupo se entregou no dia 1. Portanto, eu acho que, nesse momento, uma vez que nós, que fomos presos nas casas, portanto, que fomos capturados nas casas, fomos postos em liberdade, já não se justifica, portanto, a prisão daquelas pessoas que foram se entregar pelo facto de nos terem prendido.
Apesar de serem acusados pelo cometimento de vários delitos, entre eles o de rebelião armada e de terrorismo, João Mampoela enfatizou que o movimento independentista de Cabinda, MIC, é uma organização pacífica que entende que é com um diálogo que se pode resolver o diferendo entre angolanos e cabindas.
É normal que se acuse de todos os crimes o MIC, mas eu volto a dizer, MIC é apenas um grupo juvenil, é um movimento político que é pacífico, é pela paz e está sempre disponível a conversar com qualquer tipo de organização, que seja com o próprio governo, estamos sempre disponíveis. Nós não nos escondemos, não fazemos rebelião, nós somos inocentes desses crimes que estamos a ser acusados, porque ninguém faz rebelião só com lapiseira e papel. Eu acho que deviam encontrar armas em nossa posse ou coisas perigosas, não é? Portanto, acho que é um bocadinho de precipitação desse lado em mantê-los presos. Isso não vai resolver o problema de Cabinda. Nós simplesmente queremos que o governo angolano sente com os cabindas e, de uma vez por todas, se resolve o caso Cabinda. É esse praticamente o pivô do problema, é o caso Cabinda.
José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Obrigado, José Manuel. O Gabinete dos Partidos Políticos do Tribunal Constitucional credenciou ontem uma comissão instaladora para a legalização de um novo partido político em Angola. Desde 2015 que o Tribunal Constitucional não tem aceito legalização de novos partidos políticos. Em alguns círculos, diz-nos o Coco Mukuta, isso é visto como uma interferência política para se impedir a existência de novos partidos em Angola. Coco Mukuta.
A falta de números exigidos de assinaturas e de comprovativo de que os 150 assinantes pertencentes a cada província subscrita em processo de legalização de partidos políticos têm sido as razões avançadas pelo Tribunal Constitucional para chumbar mais de 10 comissões instaladoras desde 2015. O coordenador da credenciada Comissão Instaladora da Ação pelo Reforço da Democratização em Angola, Arda Tecantum, diz confiar no trabalho do Tribunal Constitucional e acredita que o seu partido há de ser reconhecido.
Eu acho que o Tribunal Constitucional de Angola é um órgão que está a fazer o seu trabalho, o seu papel como deve ser. Nós não somos pessimistas, quer dizer, temos a certeza que a Arda vai ser reconhecido como partido político de Angola.
Entretanto, o cientista político Rui Kandov acredita que a rejeição da legalização de vários partidos políticos demonstra a contínua instrumentalização do poder judicial pelo poder político.
Há manifestamente uma grande contradição do discurso que é propalado e a realidade objetiva, porque o que se diz é que a independência dos poderes, sobretudo do poder judicial, que o poder político não tem interferência nenhuma no poder judicial, mas na prática ficamos com algumas dúvidas, porque não é normal que num país com 27 milhões de habitantes não hajam nesses últimos tempos intenção de grupos formalizarem um partido político. Portanto, acho anormal, acho que de facto não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, há aqui claramente a indicação de como o poder judicial continua arrolado, acorrentado ao poder político, infelizmente, porque na verdade gostaríamos de ter um país cada vez mais democrático.
Questionado se a provável adesão de Abel Chivukuvuku no Bloco Democrático constitui uma forma de fugir aos entraves do Tribunal Constitucional, Rui Kandov disse.
Tenho dúvidas de que a Belchi Vucu-Vucu tenha a pretensão de se juntar ao Bloco Democrático. Sinceramente tenho dúvidas, muito por causa do perfil do próprio Abel, que é um verdadeiro político, um animal político, mas com algumas debilidades no plano estratégico. Não sei se realmente ele estará disponível, digamos assim, a ser absorvido, entre aspas, pela máquina do Bloco Democrático, nem tampouco estou a ver o Bloco Democrático a ser arrastado pelo dinamismo de Abel Silva Cujuco. Mas, como ele disse que vai ser candidato, é possível que a solução seja, de facto, engrenar numa outra formação política, o que vamos esperar.
Koki Mukuta, Luanda.
O Parlamento angolano aprovou recentemente uma lei despenalizando o aborto em certas condições, e mesmo nessas condições, antes de 4 ou 6 meses de gravidez, dependendo dos casos. Os bispos de Angola e São Tomé vieram agora opor-se publicamente à lei. Venâncio Rodrigues.
Na habitual nota pastoral divulgada por altura do encerramento de mais uma Assembleia Anual, os bispos aciais consideram o aborto um atentado ao 5º mandamento da lei de Deus.
Ato que nós, os bispos da Ciaste, nos opomos veementemente, na medida em que o aborto viola gravemente o 5º mandamento da lei de Deus, que diz, não matarás. Consequentemente, é um pecado mortal, que produz a morte na alma daquele que o praticou, privando-o da graça de Deus. Não nos podemos manter calados perante um problema de tão graves e irreparáveis consequências para a nossa nação.
A nova lei penal considera crime a interrupção da vida uterina, mas abre algumas exceções, nomeadamente para os casos em que a mulher grávida corre risco de vida, nos casos em que a gravidez resulta de violações e de incesto, e ainda quando a vida do feto for inviável do ponto de vista médico. Os bispos da Ciaste manifestaram ainda a sua solidariedade para com as vítimas da violência policial, das últimas chuvas e ainda do desabamento de uma mina artesanal na província da Huila. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Desculpa aos ouvintes por aquela má condição do áudio da declaração dos bispos. Entretanto, os bispos admitiram hoje em Angola que não existem dados de abusos de menores na Igreja. A Igreja disse que o único caso registado no país, sem especificar quando, o autor foi entregue à justiça e julgado. Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Segunda meia hora, grande em foco, continua a estar Moçambique. Estamos a transmitir em onda média, em onda curta, e também em rádio FM na Guiné-Bissau. Não se esqueça, estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. O nosso número no WhatsApp para o ouvinte nos contactar é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
As Lundas são províncias ricas em diamante, mas de muita gente pobre. Falta de infraestruturas, de emprego e de muito mais tornam os habitantes dessas províncias daquelas mais pobres em Angola. Agora a Ação para o Desenvolvimento Rural de Angola, ADRA, propõe que uma adenda social às atividades de companhias diamantíferas e também mais tolerância para com atividades do garimpo. Manuel José.
Para o coordenador da ADRA, as empresas de exploração diamantífera devem diferenciar uma área de concessão e outra de exploração. Belarmino Gelembe diz não fazer qualquer sentido impedir-se as pessoas de terem acesso às riquezas ali onde elas vivem, como são os casos da água e da terra para o cultivo.
Não há justificação para se impedir que as pessoas nessas áreas onde não há uma atividade intensa, as pessoas não possam realizar o mínimo de atividade.
Para Gelembe, as comunidades ali destas áreas não beneficiam dos eventuais impostos pagos pelas empresas de exploração, daí ser necessário se encontrar um meio termo.
Que as empresas, em tese, dizem que pagam os impostos pelas concessões. E numa situação normal, seriam esses impostos que iam se reverter para o benefício das comunidades. Só que na nossa prática, nós sabemos que o acesso aos serviços são muito precários. Então é preciso encontrar soluções perante essa nossa realidade. Paralelamente ao imposto que é pago, discutir localmente uma chamada adenda social para benefícios concretos para aquelas comunidades que estão aí, porque as comunidades que estão nessas localidades não querem saber do imposto que é pago em Luanda, querem o benefício concreto por estarem numa zona crítica.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva vamos falar de futebol internacional. A partir de hoje até à próxima terça-feira estamos em calendário de jogos internacionais de futebol. Já ontem abordámos aqui os jogos para o CAN 2019. As equipas dos PALOPs têm jogos de vida ou de morte este fim de semana, todas elas. Angola vai estar no Botswana para um jogo do Grupo I. Os Palancas Negras deveriam partir hoje para o Botswana, onde jogam no sábado. A missão é não perder. Angola ocupa a segunda posição do grupo, com 9 pontos contra 1 do Botswana em quarto, mas Angola está perseguido de perto pelo Burkina Faso, com 7 pontos. A Mauritânia já está apurada, tem 12. O grande jogo é aquele entre Guiné-Bissau e Moçambique. Vai decidir quem passa. Moçambique tem que ganhar. Guiné-Bissau basta empatar. Na primeira volta, houve empate no Maputo. Agora vamos falar dos jogos na Europa, onde a partir da manhã se iniciam jogos de qualificação para o Euro 2020, cuja fase final vai ser disputada em diversos países europeus, meias finais e final marcadas para Londres. Hoje há um jogo de preparação interessante entre a Alemanha e a Sérvia. A Alemanha está no grupo C, onde está também a Holanda. A Sérvia está no mesmo grupo que Portugal, o atual campeão europeu. O primeiro jogo de Portugal já sexta-feira contra a Ucrânia. E depois, na segunda-feira, outra vez em casa contra a Sérvia. Os adversários mais difíceis deste grupo, onde estão também o Luxemburgo e a Lituânia. João Cancelo é o defesa direito de Portugal e falou sobre esses dois adversários, Ucrânia e Sérvia.
A Ucrânia acabou de subir agora a primeira divisão da Liga das Nações. É uma equipa que tem muita qualidade. A Sérvia não perde desde o Mundial e vão ser certamente dois jogos difíceis. Penso que temos qualidade para os vencer, mas vai ter que ser tudo muito pormenorizado e conseguir os 6 pontos, tentar.
João Cancelo, defesa direito de Portugal, colega de Cristiano Ronaldo no Juventus Itália. Ronaldo vai estar presente por Portugal.
Cristiano não tem que provar nada a mais ninguém. Ele, tanto na seleção como em cada clube que passa, faz história e é óbvio que vai acrescentar a qualidade que ele tem vindo a acrescentar por onde tem passado.
João Cancelo, defesa da seleção portuguesa. Outro jogador da seleção de Portugal é Ruben Neves, que joga em Inglaterra, no Wolverhampton.
É um novo ciclo para a seleção, a qualificação para o Euro. E vamos encarar, como encaramos todas as competições e todos os jogos, tentar dar o nosso melhor. Para conseguirmos o nosso grande objetivo.
Ruben Neves, da Seleção de Portugal, a falar sobre os próximos jogos de Portugal de qualificação para o Euro 2020, sexta-feira contra a Ucrânia, depois na segunda-feira contra a Sérvia. Basquetebol americano, NBA, campeões, Golden State Warriors, ontem jogaram fora contra o Minnesota, ganharam 117-107, Golden State comanda a Conferência Oeste. Quem comanda a Conferência Leste é o Milwaukee Bucks. Ontem jogou em casa, bateu o Los Angeles Lakers 115-101. Outra equipa de Los Angeles, o Clippers, jogou em casa, ganhou, bateu o Indiana 115-109. Em Los Angeles, Clippers este ano bem melhor que os Lakers. Houston Rockets em terceiro lugar na Conferência Oeste, foi até Atlanta ganhar à vontade 121-104. Quem está também em terceiro lugar, mas na Conferência Leste, é o Philadelphia, que também viajou, também ganhou, bateu o Charlotte 118-114. O Sacramento Kings jogou em casa, perdeu com o Brooklyn Nets 123-121. Aqui Washington, Voz da América, estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, mas vamos ainda falar do Brasil. Os Estados Unidos estão a fortalecer relações. Donald Trump e Jair Bolsonaro estiveram juntos na Casa Branca. Amâncio Miguel.
O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, escolheu a Casa Branca para a sua primeira visita ao estrangeiro. Na campanha, defendeu relações fortes com os Estados Unidos, criticou o que chama notícias falsas e agora usa a retórica Brasil primeiro. E ganhou o título de Trump dos Trópicos. Ele disse que agora o Brasil tem um presidente que não é anti-americano. Na Casa Branca, o presidente Jair Bolsonaro teve um encontro com o seu homólogo Donald Trump. Os dois discutiram, entre outros, a crise na Venezuela. O presidente Donald Trump disse que podemos aplicar sanções duras e temos todas as opções para fazer isso, mas ainda não aplicamos, ainda estamos a meio, mas podemos ser mais duros.
But we can go a lot tougher if we need to do that.
Bolsonaro não respondeu à questão sobre o apoio à intervenção militar americana para afastar Nicolás Maduro. Ele disse que tudo o que foi discutido será honrado, mas infelizmente algumas partes de informação não serão debatidas publicamente.
Era o Amâncio Miguel aqui na Voz da América. O Amâncio Miguel vai voltar, portanto, na segunda meia hora com informações sobre Moçambique e outros países africanos de língua oficial portuguesa. Vou dizer agora aos nossos ouvintes que nos estão a acompanhar pelo Facebook que devem... Nós vamos agora desligar o Facebook por alguns minutos, não muitos, pouco mais de 3 minutos. Voltamos logo que se iniciar a nossa segunda meia hora, portanto, voltamos no Facebook. Quero chamar também a atenção na segunda meia hora, claro está que o foco da nossa atenção vai ser a situação em Moçambique, centenas de mortos pelo ciclone Idai e, portanto, nós vamos continuar a acompanhar essa situação trágica em Moçambique. Até ao início da segunda meia hora e à reconexão com o Facebook, vamos ficar com a música de Empire of the Sun.
I'm gonna take you home. habituado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão deste 20 de março. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas nossas notícias e reportagens hoje, Moçambique assinala o primeiro dos três dias de luto nacional pela morte de mais de 200 pessoas pelo ciclone Idai. Noutras notícias, forças apoiadas pelos Estados Unidos iniciaram a procura de restantes elementos do grupo do Estado Islâmico que se encontravam no enclave nordeste da Síria. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe, estamos em sua companhia através do emissor local da Voz da América na internet www.voaportugues.com. O nosso contacto no WhatsApp é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson e na técnica, Tião Wang. As notícias com João Santa Rita.
Forças apoiadas pelos Estados Unidos iniciaram a procura dos últimos elementos do Estado Islâmico que se encontravam num enclave no nordeste da Síria. A operação agora iniciada faz buscas a edifícios e tendas destruídas que se espalham na localidade de Baghouz, isto um dia após as forças democratas sírias terem ocupado a área. Responsáveis dessas forças disseram que entre 1.000 e 1.500 membros do Estado Islâmico se renderam ontem, terça-feira.
O secretário de Estado americano Mike Pompeo encontra-se no Médio Oriente para conversações sobre a segurança nacional, com Washington a tentar obter novo apoio na oposição à agressão iraniana. Pompeo iniciou a digressão no Kuwait, deslocando-se esta quarta-feira a Israel e depois ao Líbano. No Israel, Pompeo encontra-se com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, cujo governo enfrenta a 9 de abril a reeleição, enquanto o primeiro-ministro se encontra a ser investigado por corrupção e alegações de fraude e quebra de confiança. Netanyahu desloca-se a Washington na próxima semana para participar na conferência anual da Comissão de Assuntos Israelitas e pode vir a encontrar-se com o presidente Donald Trump.
Na Nova Zelândia, iniciaram-se os enterros de vítimas do massacre em duas mesquitas, enquanto prossegue o trabalho moroso de identificar todas as vítimas. Duas das 50 vítimas foram a enterrar hoje. Um porta-voz da polícia disse que já foram identificadas 11 das 50 vítimas. Entretanto, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse que o massacre nas duas mesquitas não deve ser ligado ao cristianismo, afirmando que o responsável desses massacres não é diferente dos terroristas do Estado Islâmico. Escrevendo num artigo de opinião no Washington Post, Erdogan, de religião muçulmana, disse rejeitar qualquer tentativa de se associar o ataque contra as mesquitas aos ensinamentos, moral ou princípios do cristianismo.
A primeira-ministra britânica endereçou uma carta à União Europeia, na qual confirma o adiamento do Brexit de 29 de março até 30 de junho. Na carta dirigida ao Conselho Europeu, no seu líder Donald Tusk, Theresa May diz não estar preparada para atrasar o Brexit para lá do dia 30 de junho e pede ajuda à União Europeia para conseguir submeter de novo o acordo de saída negociado com Bruxelas à votação no Parlamento. O governo britânico indicou na semana passada que qualquer prorrogação para além de 30 de junho exigiria que o Reino Unido realizasse eleições para o Parlamento Europeu em maio.
O Tribunal Internacional de Haia aumentou hoje para prisão perpétua a pena de Radovan Karadzic, antigo líder da Sérvia, por crimes de genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra, pela sua responsabilidade no cerco de Sarajevo e pelo massacre de Srebrenica, para além do deslocamento de populações sob critérios étnicos em diversas outras regiões da Bósnia. A sentença foi dada depois do recurso de Karadzic, condenado em primeira instância a 40 anos de prisão, pelo seu papel durante a Guerra Civil na Bósnia entre 1992 e 95. A decisão do Tribunal sobre o destino de Karadzic, de 73 anos de idade, é uma das últimas no âmbito das guerras que sucederam à desintegração da Jugoslávia em 1991.
Moçambique, país que observa três dias do luto nacional Continua destaque nas notícias. Por força dos efeitos do ciclone Idai, as bacias hidrográficas dos rios Pungua e Buzi estão a aumentar os seus caudais e as províncias de Manica e Sofala estão a ser novamente afetadas. O país terá cheias em Sofala, Zambésia e Tete. Francisco Júnior.
Água, muita água na região centro de Moçambique. Quase metade do que devia chover num ano, choveu em apenas um dia.
Extremamente grave. Temos áreas de mais de 100 quilômetros, quer dizer, considerarmos distâncias lineares, temos espaços de mais de 100 quilômetros completamente inundados. Digamos que de Nhamatanda até a cidade da Beira temos áreas que estão completamente inundadas e inacessíveis. Do ponto de vista daquela região centro, este é o episódio de maior magnitude. Nas bacias dos rios Pungua e Buzi, nunca tínhamos experimentado níveis de água de perto de 11 metros, caudais de perto de 18 mil metros cúbicos por segundo. Esta foi a primeira vez que experimentamos. Portanto, este é o pior evento de cheias que nós temos naquelas duas bacias.
A hidroelétrica de Carrora Bassa vai ter que abrir comportas e fazer descargas.
A hidroelétrica da Carrora Bassa está neste momento com cotas de perto de 99% da sua capacidade de armazenamento e isto vai obrigar a que façamos descargas da ordem dos 2 mil metros cúbicos por segundo nos próximos dias. E obviamente que isso vai ter implicações no Baixo Zambeze, Caia, Marromeu. Os níveis de água irão certamente subir e provocar um cenário de cheias.
O cenário de cheias em províncias como Tete, Sofala e Zambézia é inevitável, confirma Messias Macie, diretor nacional de gestão de recursos hídricos. E de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, bom tempo na zona centro de Moçambique, apenas a partir do próximo fim de semana, mas o mesmo já não se poderá dizer da zona norte do país. A previsão é de muita chuva.
Nós, neste momento, todas as atenções estão viradas para Manica e Sofala porque passou um ciclone tropical, mas não quer dizer que na zona norte não está a chover. Em Niassa, Cabo Delgado, há zonas que temos registrado chuvas acima de 100 milímetros também.
Musa Mustafa, diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Meteorologia, disse também que há um aviso de mau tempo para a região sul de Moçambique. A partir do final do dia de amanhã, para Maputo e outras províncias do sul do país, onde neste momento a vaga de calor chega a atingir os 41 graus, prevê-se a ocorrência de chuvas fortes, acompanhadas de ventos com rajadas e trovoadas severas. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Continuamos a falar de Moçambique e desta calamidade. Mais de 200 pessoas perderam a vida no centro de Moçambique em resultado do ciclone Idai, que destruiu a cidade da Beira. Várias organizações internacionais ajudam o país a responder. Alfredo Júnior tem os detalhes.
Mais equipas e mais meios vão chegando à zona centro do país, particularmente à cidade da Beira, onde o cenário de devastação provocado pelo ciclone Idai é catastrófico. As missões continuam a um ritmo a que os recursos humanos e materiais permitem. A equipa da IPSS, Medical Rescue, está no terreno com 15 elementos, contando ainda com profissionais da Rescue South Africa, com longa experiência em salvamento, bem como uma missão das Forças Armadas da África do Sul, que traz meios específicos para o salvamento neste tipo de caso, mas que são insuficientes. Chegamos à conclusão de que temos uma equipa reduzida, tendo em conta o volume de trabalho e os recursos de que necessitamos para salvar pessoas, pelo que fizemos uma lista de necessidades adicionais que enviamos à África do Sul, de modo a que possamos responder a esta emergência. As comunicações com as equipas no terreno continuam difíceis e desde segunda-feira que uma equipa de 5 elementos da Telecom Sem Fronteiras tem estado a repor as comunicações com prioridade para as de socorro. Esta equipa está integrada numa missão que inclui Portugal.
Estamos a falar de uma jurisdição que corresponde a toda a Península Ibérica, que se encontra neste momento sem comunicações, quer comunicações do ponto de vista do sistema telemóvel ou do sistema de telefone e também vias de comunicação. E teremos também connosco uma equipa do Ministério do Ambiente, nomeadamente por causa das questões ligadas ao abastecimento de água e às condições de fornecimento de água que é um bem essencial, precisamente também às condições de saúde e de sobrevivência daqueles que estão a passar por momentos mais difíceis.
Várias missões humanitárias das Nações Unidas estão no terreno. Uma delas é o Programa Mundial da Alimentação, PMA, que está a fazer a entrega por via aérea de biscoitos altamente energéticos para as comunidades isoladas pela inundação, fornecimento de milho, feijão e óleo vegetal para as comunidades acessíveis por estrada e fornecimento de cupons de alimentação em áreas urbanas e perurbanas, planeando ajudar 600 mil pessoas, para além da coordenação logística, segundo revelou a representante Karen Manente.
Então também toda essa parte da logística estamos também trabalhando, sempre, como digo, em coordenação com o governo, em gestão de liderança e outras autoridades competentes na área, e também apoiando na coordenação, porque são muitos atores, muitos intervenientes que provavelmente vão precisar de apoio na área da logística. E estamos também preparados para isso.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Moçambique, que cumpre hoje o primeiro de 3 dias de luto nacional pelas mortes causadas pelo ciclone Idai, que devasta o centro do país. O presidente Filipe Nyusi disse que até agora estão confirmados 200 mortos, mas equipas de salvamento estão ainda a recuperar corpos. Em Angola, Cabinda, continuam detidos os 50 ativistas que tentaram realizar uma marcha para assinalar o Tratado de Simulambuco, que muitos na região consideram símbolo da sua identidade. Reportagem de José Manuel.
Várias interpelações foram feitas para a Procuradoria-Geral da República e ao Tribunal para a libertação dos 50 ativistas do movimento independentista de Cabinda, detidos pelas autoridades angolanas por suspeitas de cometerem crimes de rebelião e de terrorismo. O grupo de 12 ativistas do movimento independentista, recentemente libertados pelo Tribunal de Cabinda, clama pela libertação dos seus líderes e dos demais ativistas que até o momento se encontram privados de liberdade em diferentes unidades penitenciárias de Cabinda. Para os ativistas, não se justifica a manutenção da sua prisão por não terem cometido qualquer crime e muitos deles entregaram-se voluntariamente às autoridades. João Mampoala, que falou em nome do grupo dos libertados, disse acreditar na inocência dos crimes pelos quais foram acusados e lembra que não é com detenções arbitrárias que se vai resolver o problema de Cabinda.
Vejo que já não se justifica manter outros membros do MIC-13, uma vez que eles lá estão. Porque quando a SIC e a PGR começaram com a captura de membros do MIC e eles se aperceberam, tanto que nós estávamos a ser capturados, foi quando, no dia 29, um grupo se entregou e outro grupo se entregou no dia 1. Portanto, eu acho que, nesse momento, uma vez que nós, que fomos presos nas casas, portanto, que fomos capturados nas casas, fomos postos em liberdade, já não se justifica, portanto, a prisão daquelas pessoas que foram se entregar pelo facto de nos terem prendido.
Apesar de serem acusados pelo cometimento de vários delitos, entre eles o de rebelião armada e de terrorismo, João Mampoela enfatizou que o movimento independentista de Cabinda, MIC, é uma organização pacífica que entende que é com um diálogo que se pode resolver o diferendo entre angolanos e cabindas.
É normal que se acuse de todos os crimes o MIC, mas eu volto a dizer, MIC é apenas um grupo juvenil, um movimento político que é pacífico, é pela paz e está sempre disponível a conversar com qualquer tipo de organização, que seja com o próprio governo, estamos sempre disponíveis. Nós não nos escondemos, não fazemos rebelião. Nós somos inocentes desses crimes que estamos a ser acusados, porque ninguém faz rebelião só com lapiseira e papel. Eu acho que deviam encontrar armas em nossa posse ou coisas perigosas, não é? Portanto, acho que é um bocadinho de precipitação desse lado em mantê-los presos. Isso não vai resolver o problema de Cabinda. Nós simplesmente queremos que o governo angolano sente com os cabindas e de uma vez por todas se resolve o caso Cabinda. É praticamente o pivô do problema, é o caso Cabinda.
José Manuel, a Voz da América,
em Cabinda.
Obrigado, José Manuel. De Cabinda vamos à praia. Em Cabo Verde, terminou ontem a campanha nacional Basta de Violência contra a Criança, que procurou denunciar crimes contra os menores e sensibilizar a sociedade a combater tal fenómeno. Em consequência, uma lei está a ser preparada que endurece ainda mais as penas contra os violadores e protege as crianças também a nível pós-traumático. Álvaro de Gerondrade.
No fim da campanha, crianças pediram mais proteção das autoridades, mas também dos pais e da sociedade.
Segurança e amor, carinho, para que elas não fiquem, constrangidas e vivam sempre com medo.
A coordenadora da campanha Baixa de Violência contra Crianças, Lourença Tavares, considera que a iniciativa foi um primeiro contacto com os menores de forma direta e que eles pediram mais, principalmente a nível de informações e formas de se protegerem.
A campanha também permitiu-nos ouvir crianças, e as crianças pediram-nos para lhes ensinarmos a se autoprotegerem. Houve mais também que pediram. Portanto, a primeira fase foi um contacto nós e as crianças. Agora vamos ter que produzir documentos ludopedagógicos, programas televisivos, para ensinarmos realmente as nossas crianças a se autoprotegerem.
Tolerância socialmente zero é o que defende o Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva, que estende a responsabilidade às famílias e à sociedade.
Tolerância socialmente zero quer dizer que a sociedade deverá cada vez mais deixar de ser permissiva ou de permitir que este tipo de situações aconteçam.
Neste momento, o Governo prepara uma legislação que vai endurecer as penas contra os autores de crimes contra crianças. Especialistas têm defendido um espaço de mediação que possa evitar as crianças de irem a várias instâncias, nomeadamente da Justiça, protegendo-as assim de mais traumas para além do da violação. Ulisses Correia Silva diz que a auscultação da sociedade está a acontecer.
É que vai tornar muito mais efetivo o combate às situações de abuso e violência sexual em crianças com ações coercivas.
Dados recentes indicam um aumento de denúncias de casos de violência contra crianças que no ano passado chegaram a 400 em Cabo Verde.
O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, escolheu a Casa Branca para a sua primeira visita ao estrangeiro. Na campanha, defendeu relações fortes com os Estados Unidos, criticou o que chama notícias falsas e agora usa a retórica Brasil primeiro e ganhou o título de Trump dos Trópicos. Ele disse que agora o Brasil tem um presidente que não é anti-americano. Na Casa Branca, o presidente Jair Bolsonaro teve um encontro com o seu homólogo Donald Trump. Os dois discutiram, entre outros, a crise na Venezuela. O presidente Donald Trump disse que podemos aplicar sanções duras e temos todas as opções para fazer isso, mas ainda não aplicamos, ainda estamos a meio, mas podemos ser mais duros.
But we can go a lot tougher if we need to do that.
Bolsonaro não respondeu à questão sobre o apoio à intervenção militar americana para afastar Nicolás Maduro. Ele disse que tudo o que foi discutido será honrado, mas infelizmente algumas partes de informação não serão debatidas publicamente. O Brasil pode ter um papel na estabilização, pois Maduro, diz Roger Noriega, da American Enterprise Institute. Brasil pode, com um exército muito profissional, desempenhar esse papel, mas penso que em termos de intervenção ou proatividade americana para afastar Maduro, o exército dos Estados Unidos ainda não está nisso, nem o exército brasileiro. Trump avançou a ideia de incluir o Brasil na NATO, a aliança militar entre a América do Norte e a Europa, ou para ser grande aliado com um acesso preferencial para comprar tecnologia militar americana.
I think it's a very important step in terms of sort of priming the pump of that cooperation.
Eu acho que é um passo muito importante para a preparação da cooperação em questões de segurança nacional. Eu não acho que os brasileiros estejam completamente alinhados conosco no uso da força, por exemplo, na Venezuela, com o presidente dos Estados Unidos dizendo que todas as opções estão na mesa. Mas eu acho que as perspectivas são similares.
But I think that their outlook is similar.
Como parte do aumento da cooperação militar, em setembro, o Brasil permitiu o uso da sua base aeroespacial Alcântara para lançar foguetes americanos. Trump prometeu apoiar o Brasil para se juntar à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, que inclui a maioria das economias desenvolvidas do mundo. Ambos líderes procuram expandir as relações comerciais bilaterais.
A Comissão Eleitoral do Malawi, um país da África Austral, iniciou oficialmente a campanha para as eleições de maio com apelos contra a violência política. A violência aumentou naquele país com os preparativos para os sufrágios e são manifestações essencialmente envolvendo elementos da oposição que foram espancados por elementos suspeitos de serem apoiantes do partido no poder, o Partido Democrata Progressista. O Paulo Oliveira apresenta aqui agora uma reportagem de Lameque Massina.
O Malawi iniciou esta semana um período de 2 meses de campanha para os sufrágios de maio próximo. A campanha vai decorrer até 19 de maio, 2 dias antes dos eleitores irem às urnas, para escolher os elementos para a Assembleia Nacional e para a Presidência. Os eleitores vão eleger igualmente os representantes para os governos locais. O período antes das eleições tem sido marcado por receio de violência política. Vários membros do partido de oposição foram espancados por elementos que se suspeitam tenham sido apoiantes do partido governamental. Responsáveis do partido governamental desmentem as alegações, mas o ambiente de tensão foi visível na cerimónia que marcou o lançamento da campanha. A cerimónia foi interrompida durante quase meia hora pela troca de insultos entre elementos dos dois partidos. A Presidente da Comissão Eleitoral, Jane Ansah, emitiu aviso às formações partidárias referindo que a violência política estava a manchar o processo eleitoral. As autoridades alertaram que vão desqualificar os candidatos presidenciais cujos apoiantes envolvam a violência durante o período de campanha. A Comissão Eleitoral obrigou os candidatos presidenciais a assinar um código de conduta durante as campanhas, tendo os partidos prometido campanhas pacíficas. Jane Ansah sublinhou que a Comissão vai analisar as atividades das campanhas para assegurar que os partidos cumpram o prometido.
The Commission strongly warns all supporters never to engage in any act or behavior.
Esperamos que as formações políticas cumpram as regras formuladas pela Comissão Eleitoral como Código de Conduta e as leis partidárias.
Acabar com a corrupção do governo deve dominar o sufrágio no Malawi, tendo a antiga Presidente Joyce Banda se retirar do sufrágio para apoiar o principal candidato à oposição, Lazarus Chakwera. Banda perdeu o sufrágio de 2014 para o atual Presidente Peter Mutharika.
E quando são 13 horas e 52 minutos e 40 segundos aqui em Washington, momento de convidar o João Santa Rita para a sua habitual página.
Na página esportiva vamos falar de futebol internacional. A partir de hoje até à próxima terça-feira estamos em calendário dos jogos internacionais de futebol. Já ontem abordámos aqui os jogos para o CAN 2019. As equipas dos Palopes têm jogos de vida ou de morte este fim de semana, todas elas. Angola vai estar no Botswana para um jogo do Grupo I. Os Palancas Negras deveriam partir hoje para o Botswana, onde jogam no sábado. A missão é não perder. Angola ocupa a segunda posição do grupo, com 9 pontos contra 1 do Botswana em quarto. Mas Angola está perseguido de perto pelo Burkina Faso, com 7 pontos. A Mauritânia já está apurada, tem 12. O grande jogo é aquele entre Guiné-Bissau e Moçambique. Vai decidir quem passa. Moçambique tem que ganhar. Guiné-Bissau basta empatar. Na primeira volta, houve empate no Maputo. Agora vamos falar dos jogos na Europa, onde a partir da manhã se iniciam jogos de qualificação para o Euro 2020, cuja fase final vai ser disputada em diversos países europeus, meias-finais e final marcadas para Londres. Hoje há um jogo de preparação interessante entre a Alemanha e a Sérvia. A Alemanha está no grupo C, onde está também a Holanda. Sérvia está no mesmo grupo que Portugal, o atual campeão europeu. O primeiro jogo de Portugal já sexta-feira contra a Ucrânia e depois na segunda-feira, outra vez em casa, contra a Sérvia. Os adversários mais difíceis deste grupo, onde estão também o Luxemburgo e a Lituânia. João Cancelo é o defesa direito de Portugal e falou sobre esses dois adversários, Ucrânia e Sérvia.
O Ucrânia acabou de subir agora a primeira divisão da Liga das Nações. É uma equipa que tem muita qualidade. A Sérvia não perde desde o Mundial e vão ser certamente dois jogos difíceis. Penso que temos qualidade para os vencer, mas vai ter que ser tudo muito pormenorizado e conseguir os 6 pontos, tentar.
João Cancelo, defesa direito de Portugal, colega de Cristiano Ronaldo no Juventus Itália. Ronaldo vai estar presente por Portugal.
Cristiano não tem que provar nada a mais ninguém. Ele, tanto na seleção como em cada clube que passa, faz história e é óbvio que vai acrescentar a qualidade que ele tem vindo a acrescentar por onde tem passado.
João Cancelo, defesa da seleção portuguesa. Outro jogador da seleção de Portugal é Ruben Neves, que joga em Inglaterra, no Wolverhampton.
É um novo ciclo para a seleção, a qualificação para o Euro. E vamos encarar, como encaramos todas as competições e todos os jogos, tentar dar o nosso melhor. Para conseguirmos o nosso grande objetivo.
Ruben Neves, da Seleção de Portugal, a falar sobre os próximos jogos de Portugal de qualificação para o Euro 2020, sexta-feira contra a Ucrânia, depois na segunda-feira contra a Sérvia. Basquetebol americano, NBA, campeões, Golden State Warriors, ontem jogaram fora contra o Minnesota, ganharam 117-107, Golden State comanda a Conferência Oeste. Quem comanda a Conferência Leste é o Milwaukee Bucks. Ontem jogou em casa, bateu o Los Angeles Lakers 115-101. Outra equipa de Los Angeles, o Clippers, jogou em casa, ganhou, bateu o Indiana 115-109. Em Los Angeles, Clippers este ano bem melhor que os Lakers. Houston Rockets em terceiro lugar na Conferência Oeste. Foi até Atlanta ganhar à vontade 121-104. Quem está também em terceiro lugar, mas na Conferência Leste, é o Philadelphia, que também viajou, também ganhou. Bateu o Charlotte 118-114. O Sacramento Kings jogou em casa, perdeu com o Brooklyn Nets 123-121.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Está com a Voz da América, emissão em português. Em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Caminhamos para o final, mas ainda espaço para a imprensa americana. Juiz suspende perfuração no estado de Wyoming por razões climáticas, escreve o Washington Post, com o argumento de que a administração violou a lei federal por não ter tido em consideração o impacto climático dos projetos de petróleo e gás. O New York Times refere que a Google foi multada num bilhão e 700 milhões pela União Europeia por não ter cumprido as regras sobre a publicidade. Este diário apresenta um artigo interrogando-se das razões porque a Wall Street está agora otimista após ter receado uma recessão. O New York Times destaca que tiveram início os funerais das vítimas do ataque às mesquitas na Nova Zelândia. Estas as notas da imprensa americana de destaque no dia em que Moçambique assinala o primeiro de 3 dias de luto nacional pelas mortes causadas pelo ciclone Idai, que devastou o centro daquele país. O presidente Filipe Nyusi disse que até agora estão confirmadas 200 mortes, mas equipas de salvamento ainda estão a recuperar mais corpos. ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Também por aqui termina a nossa transmissão em Onda Média. Na agenda africana, na emissão dirigida pelo Paulo Oliveira, teremos novamente o destaque para a resposta à emergência em Moçambique. Um grande abraço do Amancio Miguel.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique. Pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em português e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número +1 908-652-4584, 14:32 aqui em Washington, lá fora o seu estava nublado. A temperatura era de 12 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dotson, a assistência técnica continua a ser de Chang. Principais notícias a esta hora. Moçambique iniciou 3 dias de luto nacional. Forças apoiadas pelos Estados Unidos procuram combatentes islâmicos na Síria. 20 de março de 2019, quarta-feira, estaremos com a agenda africana e antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. Em Moçambique, por força dos efeitos do ciclone Idai, as bacias hidrográficas dos rios Pungwe e Buzi estão a aumentar os seus caudais e as províncias de Manique e Sofala estão a ser novamente afetadas. O país terá cheias em Sofala, na Zambésia e em Tete, como nos refere o Francisco Júnior.
Água, muita água na região centro de Moçambique. Quase metade do que devia chover num ano choveu em apenas um dia.
Extremamente grave. Temos áreas de mais de 100 km. Quer dizer, se considerarmos distâncias lineares, temos espaços de mais de 100 km completamente inundados. Digamos que de Nhamatanda até a cidade da Beira, temos áreas que estão completamente inundadas e inacessíveis. Do ponto de vista daquela região centro, este é o episódio de maior magnitude. Nas bacias dos rios Pungwe e Buzi, nunca tínhamos experimentado níveis de água de perto de 11 metros, caudais de perto de 18 mil metros cúbicos por segundo. Esta foi a primeira vez que experimentamos. Portanto, este é o pior evento de cheias que nós temos naquelas duas bacias.
A hidroelétrica de Cahora Bassa vai ter que abrir comportas e fazer descargas.
A hidroelétrica da Cahora Bassa está neste momento com cotas de perto de 99% da sua capacidade de armazenamento e isto vai obrigar a que façamos descargas da ordem dos 2 mil metros cúbicos por segundo nos próximos dias. E obviamente que isso vai ter implicações no Baixo Zambeze, tá? E a Marromeu. Os níveis de água irão certamente subir e provocar um cenário de cheias.
O cenário de cheias em províncias como Tete, Sofala e Zambésia é inevitável, confirma Messias Macie, diretor nacional de gestão de recursos hídricos. E de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, bom tempo na zona centro de Moçambique, apenas a partir do próximo fim de semana. Mas o mesmo já não se poderá dizer da zona norte do país. A previsão é de muita chuva.
Nós, neste momento, todas as atenções estão viradas para Manica e Sofala, porque passou um ciclone tropical. Mas não quer dizer que na zona norte não está a chover. Em Niassa, Cabo Delgado, há zonas que temos registrado chuvas acima de 100 milímetros também.
Moussa Mustafa, diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Meteorologia, disse também que há um aviso de mau tempo para a região sul de Moçambique. A partir do final do dia de amanhã, para Maputo e outras províncias do sul do país, onde neste momento a vaga de calor chega a atingir os 41 graus, prevê-se a ocorrência de chuvas fortes acompanhadas de ventos com rajadas e trovoadas severas. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco. Mais de 200 pessoas morreram no centro de Moçambique em resultado do ciclone Idai, que destruiu a cidade da Beira. Várias organizações internacionais ajudam o país a responder, como nos refere o Alfredo Júnior.
Mais equipas e mais meios vão chegando à zona centro do país, particularmente à cidade da Beira, onde o cenário de devastação provocado pelo ciclone Idai é catastrófico. As missões continuam a um ritmo a que os recursos humanos e materiais permitem. A equipa da IPSS, Medical Rescue, está no terreno com 15 elementos, contando ainda com profissionais da Rescue South Africa, com longa experiência em salvamento, bem como uma missão das Forças Armadas da África do Sul, que traz meios específicos para o salvamento neste tipo de caso, mas que são insuficientes. Chegamos à conclusão de que temos uma equipa reduzida, tendo em conta o volume de trabalho e os recursos de que necessitamos para salvar pessoas, pelo que fizemos uma lista de necessidades adicionais que enviamos à África do Sul, de modo a que possamos responder a esta emergência. As comunicações com as equipas no terreno continuam difíceis e desde segunda-feira que uma equipa de 5 elementos da Telecom Sem Fronteiras tem estado a repor as comunicações com prioridade para as de socorro. Esta equipa está integrada numa missão que inclui Portugal.
Estamos a falar de uma jurisdição que corresponde a toda a Península Ibérica, que se encontra neste momento sem comunicações, quer comunicações do ponto de vista do sistema telemóvel ou do sistema de telefone e também vias de comunicação. E teremos também connosco uma equipa do Ministério do Ambiente, nomeadamente por causa das questões ligadas ao abastecimento de água e às condições de fornecimento de água, que é um bem essencial, precisamente também às condições de saúde e de sobrevivência daqueles que estão a passar por momentos mais difíceis.
Várias missões humanitárias das Nações Unidas estão no terreno. Uma delas é o Programa Mundial da Alimentação, PMA, que está a fazer a entrega por via aérea de biscoitos altamente energéticos para as comunidades isoladas pela inundação, fornecimento de milho, feijão e óleo vegetal para as comunidades acessíveis por estrada e fornecimento de cupons de alimentação em áreas urbanas e perurbanas, planeando ajudar 600 mil pessoas, para além da coordenação logística, segundo revelou a representante Karim Malente.
Então, também toda essa parte da logística estamos também trabalhando, sempre, como digo, em coordenação com o governo, em gestão de liderança e outras autoridades competentes na área, e também apoiando na coordenação, porque são muitos atores, muitos intervenientes que provavelmente vão precisar de apoio na área da logística. E estamos também preparados para isso.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
E desde Washington, na economia, com o Álvaro Lugero Andrade.
Na revista económica desta quarta-feira, um relatório da Comissão Económica para a África das Nações Unidas, apresentado hoje em Marrakech, informa que a África tem de crescer 3 vezes mais para cumprir a Agenda 2063. O desafio aponta para um crescimento de apenas 3,2% em 2018, 3,4% em 2019 e 3,8% no próximo ano. O desafio é enorme, mas não é impossível, resumiu Adam Akiraika, diretor da Divisão Política de Macroeconomia da Comissão Económica para a África das Nações Unidas, para quem, apesar do crescimento económico dos últimos anos, o continente continua a apresentar números preocupantes em questões como a dívida pública, a saúde e a educação. Em função destes dados, a África precisa de crescer 3 vezes mais se quiser alcançar os objetivos da Agenda 2063, concluiu aquele responsável. Os investidores internacionais estão pendentes do relatório sobre a política monetária que será apresentado ainda hoje pelo presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, o qual poderá baixar as expectativas sobre novas subidas das taxas de juro ou anunciar uma redução do balanço. A Bolsa de Nova Iorque começou hoje em queda, Nasdaq baixava 0,20%, enquanto Wall Street abriu inclusive com um certo pessimismo generalizado, de acordo com os observadores. Na Europa, as principais bolsas estavam à meia da manhã sem tendência definida, também à espera do relatório do Banco Central americano. As bolsas de Londres e Paris avançavam 0,12% e 0,07%. Em Moçambique, a Triton Minerals assinou um acordo de entendimento com a empresa chinesa Qinghao Jinwei Graphite, que poderá converter-se num acordo vinculativo dentro de 6 meses, informou a empresa australiana. O acordo contempla um nível de investimento de até 10% no projeto de Anquab, concessão de financiamento adicional através de dívida ou de aquisição de equipamento, a compra de um máximo de 15 mil toneladas de concentrado de grafite por ano e a colaboração técnica para acionar valores através do fornecimento de grafite às empresas chinesas de refractários e de baterias. No Brasil, em meio ao desemprego elevado e a recuperação ainda lenta do mercado de trabalho, aumentou o percentual de domicílios no país sem nenhum rendimento proveniente do trabalho ou com rendimento muito baixo, revelou hoje o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A taxa passou de 21,5% no quarto trimestre de 2017 para 22,2% no último trimestre de 2018. Antes da recessão, no final de 2013, era de 18,6%. O preço do barril de petróleo Brent, para entrega em maio, abriu hoje em alta no mercado de futuros de Londres, a valer 67,71 dólares, mais 0,22% do que no fecho da sessão de ontem, quando um barril custava 67,56 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Voz da América, Agenda Africana, como sempre, cada quarta-feira aqui na sua rádio de preferência, também através das redes sociais. E hoje vamos para Moçambique, um país que está a ser afetado por um ciclone, o Idai, que deixou até o momento cerca de 200 mortos, mas o próprio presidente Filipe Nyusi disse que esse número poderá aumentar. Mais de 1 milhão de pessoas em perigo de morte ou com a vida em risco. Muitas organizações estão a ajudar o país que necessita, por agora, segundo as Nações Unidas, numa primeira fase, 40 milhões de dólares apenas para ajudar as vítimas neste primeiro momento. Outras organizações estão no terreno. Entretanto, também a diáspora moçambicana está a movimentar-se. Desde a França a Portugal e aqui nos Estados Unidos, os moçambicanos tentam não só obter notícias, como também enviar alguma ajuda para o país. Aqui nos estúdios da Voz da América, tenho comigo Hermenegildo Matzinha, que vive aqui em Maryland, perto de Washington, e também tem estado a acompanhar. Hermenegildo, obrigado por estar aqui na Voz da América, nesta edição da Agenda Africana. Como é ouvir esta notícia, estar longe e ter a família naquela região?
Muito obrigado pela oportunidade que é me concedida. De facto, é uma situação muito constrangedora, uma situação lamentável. Na quinta-feira, eu estava em contacto com o rotineiro, com a minha mãe, para saber como ela está, e foi mesmo na altura em que o ciclone já estava a se fazer sentir, eu poderia ouvir o teto da casa, e desde a quinta-feira acabei perdendo contacto com ela, porque as torres telefónicas, a corrente elétrica, todos os meios de comunicação possíveis foram cortados e temos acompanhado através dos familiares que estão em regiões distantes, não tão afetadas com a Dondo e Beira, e realmente a situação é triste.
E aqui em Washington, como é que a comunidade também está a acompanhar isso?
Temos acompanhado através de, primeiro, os familiares que lá temos em Moçambique, e também os meios sociais, Facebook, WhatsApp, e assim temos acompanhado o progresso, o que está a acontecer, e também certas organizações não governamentais, nos seus websites, eles têm publicado informações a respeito.
A comunidade já começou a dar os primeiros passos para enviar alguma ajuda?
Ontem, um dos meus amigos, Beto Mangate, e criamos o GoFundMe. Temos a outra, nossa irmã moçambicana, Márcia Benfica. Também ela, no setting dela, também tem um GoFundMe. E a comunidade moçambicana tem tentado, na sua maneira também, angariar alguns donativos ou alguns fundos. E na sexta-feira teremos um get-together, né, em Potomac, onde vamos, fazer orações e também angariar fundo e não discutirmos estratégias para um futuro longo relacionado com a situação de DAI e como podemos ser relevante em termos de ajuda.
Até que ponto a diáspora pode desempenhar um papel importante?
Eu acho que a diáspora, primeiro, o papel importante é... Agora estamos numa situação de pânico, né? Estamos numa situação de pânico e as pessoas precisam de ajudas imediatas. Os GoFundMe que vamos criando, as organizações não governamentais, internacionais que estão lá, vão facilitando esse processo, porque eles têm mais capitais. Mas nós, como diáspora, também temos que começar a sentar e ver num processo longo, porque, de facto, a cidade está... Por exemplo, a cidade de Beira disse que 90% da cidade já foi. Significa que não há escolas, hospitais, lojas, tudo que é básico, basicamente, já não está lá. Então, nós, como diáspora, temos que sentar e ver num futuro longo como podemos ajudar em reerguer a cidade e como podemos contribuir. Isso pode-se fazer através de entrar em contacto com outras organizações aqui, outras entidades não governamentais aqui, e ver como é que poderia haver uma parceria.
Até que ponto, estando perto da capital, podemos fazer alguma pressão junto do governo dos Estados Unidos, junto do Congresso, junto do Senado, junto de órgãos de decisão, e também alguma campanha junto de organizações não governamentais que têm braços estendidos em várias partes do mundo, particularmente em África. Estou a pensar em organizações religiosas, em outro tipo de em outras organizações, no sentido de essas também poderem levar alguma ajuda mais rápida, mais urgente a Moçambique.
Exato. E eu acho que isso já está a acontecer. Existem, acredito que o Departamento do Estado vai ajudar em alguma coisa, os Estados Unidos em si vai ajudar, e também já ouvi alguns casos, existem algumas organizações religiosas espalhadas pelo país que estão a enviar seu pessoal para Moçambique para ver o que podem assistir lá no terreno, e também a Red Cross.
Mas a minha pergunta é até que ponto a diáspora pode ser uma força de pressão? Estou a pensar mesmo no que disse há momentos, de a longo prazo. Talvez não agora nem amanhã, que as organizações já estão lá ou estão a enviar, mas vamos dizer, na reconstrução, numa ajuda permanente. É um caminho que vocês aqui tão próximos do poder americano podem percorrer ou não?
É um caminho que pode-se procurar. É um caminho que pode-se procurar, e uma situação como esta, acredito que nos faz pensar neste sentido. E na sexta-feira, quando já estivermos, a maior parte da comunidade vamos estar lá, teremos indivíduos moçambicanos que estão em diferentes organizações, então aí talvez podemos fazer um brainstorm, trocar de ideias e ver realmente qual é a estratégia que podemos usar como tu disseste, pressão, para influenciar, então acho que sexta-feira pode ser um dia para tal em que podemos trocar ideias e sentar e encontrar uma estratégia a longo prazo.
Para o moçambicano, como é estar longe e ver que grande parte do país, boa parte do país, melhor, está destruída, e também saber que muitos recursos que poderiam ser usados para continuar o desenvolvimento têm vindo
ser conseguido nos últimos tempos, praticamente regressar para começar quase tudo de novo. Como é que se vê isto de estando de fora?
É doloroso, é muito doloroso, porque eu lembro que na CHES do ano, acredito em 2000. Também foi um ano em que foi triste e não passa muito tempo, estamos basicamente a rever o mesmo cenário, you know, as cidades conseguem recuperar, mas é um retrocesso. É um retrocesso, por exemplo, um país subdesenvolvido como Moçambique, é um retrocesso, é doloroso e isso simplesmente motiva, serve de motivação para que nós aqui na diáspora façamos algo.
Qual é o seu GoFundMe? Como é que contatos pode deixar para as pessoas que nos estejam a acompanhar e queiram participar?
O meu GoFundMe é o www.gofundme.com Dondo Sofala Cyclone Relief Funds em Moçambique.
Obrigado, Hermano Gildo Matinha. Continuamos aqui na Agenda Africana a falar sobre a diáspora, que procura apoios para as vítimas do ciclone Idai em Moçambique. Márcia Benfica, também residente aqui nos Estados Unidos, nesta área de Washington, Maryland e Virgínia, tem uma organização de caridade para órfãos em Moçambique. Entretanto, hoje ela esteve aqui na Voz da América como ativista que se junta à comunidade moçambicana para conseguir ajuda. No programa Washington Fora de Horas, através do Facebook Live, ela também falou sobre a iniciativa da comunidade aqui nos Estados Unidos.
As pessoas iam nos perguntando como é que nós podemos ajudar, vocês são da Beira, conhecem, vocês têm família na Beira, como é que nós podemos ajudar? Então tivemos a iniciativa de abrir um GoFundMe, que é uma plataforma que é para as pessoas poderem fazer doações. E temos GoFundMe, a Cyclone, a Idai Fundraising. E também as pessoas podem ir para o nosso Facebook, Márcia Benfica, Gildo Matinho. Lá temos também a plataforma para as pessoas poderem fazer doações. E graças a Deus as pessoas estão a aderir de uma forma muito positiva e nós estamos muito felizes por isso. E na sexta-feira vamos ter um momento de orações. Então vamos nos concentrar, moçambicanos residentes em Virgínia, Maryland e DC. Vamos nos concentrar lá, vamos continuar com o nosso fundraising e vamos também fazer orações e prestar um minuto de silêncio em homenagem aos.
A pergunta se a embaixada de Moçambique aqui em Washington também está a acompanhar a mobilização dos imigrantes, ela respondeu.
Se eles contactaram para saber o que é que podemos fazer para poder fazer chegar a ajuda em Moçambique. Na sexta-feira eles também vão estar lá e conosco e vamos todos debater e ver como é que podemos, que meios é que vamos usar para fazer a canalização.
Na verdade, moçambicanos no exterior mobilizam-se para levar ajuda ao país. Estudantes na China lançaram hoje uma campanha para a recolha de donativos de apoio às vítimas da passagem do ciclone Idai, que até agora causou mais de 200 mortos. As pessoas estão sensibilizadas, afirma o Helton João, estudante de mestrado em Engenharia de Minas na Universidade de Ciência e Tecnologia de Pequim e um dos responsáveis pela campanha. Tenho recebido mensagens até de amigos distantes, contou. A campanha tem sido feita, sobretudo, através do WeChat, a mais popular rede social na China, e funciona também como uma carteira digital. Na França, a Associação das Mulheres Moçambicanas deu início a uma recolha de fundos com vista à transferência de verbas para o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. Helena Barreto, a presidente da associação, disse à Rádio França Internacional que a organização recebe os donativos e depois fará uma transferência global dos fundos arrecadados em prol do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades em Moçambique, apelando à generalidade das pessoas neste momento penoso para os moçambicanos, segundo Helena Barreto. Diáspora moçambicana a movimentar-se a favor das vítimas do ciclone Idai em Moçambique, tema da Agenda Africana aqui na Voz da América. Eu sou Álvaro Ludgel Andrade. Até a próxima quarta-feira.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau.
nenhum, o Estado americano produz mais popcorn do que o Estado do Nebraska. Este tema para a edição de hoje da Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Em São Paulo, mas parece uma enorme sala de cinema, sendo o maior produtor de género nos Estados Unidos. Sam Craig é a segunda geração da instalação que produz este produto favorito para quem vai ao cinema. A cada período de 15 minutos, a fábrica produz as pipocas, que são imediatamente testadas para confirmar a sua qualidade. A totalidade do processo começa com o tipo de grão com que é preparado, sendo o estado de Nebraska que possui o clima adequado e muita água para a irrigação. A fábrica vende géneros diferentes, dependendo da maneira como o comprador o quer preparar. Com caramelo ou sem caramelo, os americanos comem mais pipocas de qualquer outra nação do mundo, tendo consumido em 2018 mais de 14 bilhões de litros deste produto. Até à próxima. Espaço para a música, vamos ficar com Tracy Chapman. She got a ticket. She's got a ticket. I think she's gonna use it. I think she's going to fly away. No one should try and stop her. Persuade her with their power. She says that her mind is made. She's got her ticket. I think she's gonna use it. I think she's going to fly away. No one should try and stop her. Persuade her with their power. She says that her mind is made. Why not leave? Why not go away? Hey, too much hatred. Corruption and greed. Give your life and in verity. E com Tracy Chapman, passagem para as notícias desta quarta-feira, 20 de março de 2019. Moçambique assinalou hoje o primeiro de três dias de luto nacional pelas mortes causadas pelo ciclone Idai, que devastou o centro do país. O presidente Filipe Nyusi disse que até agora estão confirmadas 200 mortes, mas aqui pessoalmente estão ainda a recuperar corpos. Organizações envolvidas nas operações dizem que estão a ter dificuldades em alcançar sobreviventes em zonas mais remotas. O Programa de Alimentação da ONU diz que vai transportar ajuda para 600 mil pessoas. O ciclone causou também destruição no Zimbábue e no Malawi e no número total de mortes eleva-se agora a 300. Mais chuva é esperada hoje na região e cheias de rios continuam a aumentar, afetando particularmente Moçambique. As forças apoiadas pelos Estados Unidos iniciaram a procura dos restantes elementos do Estado Islâmico que se encontravam num enclave no nordeste da Síria. A operação agora iniciada prevê buscas em edifícios e tendas destruídas que se espalham na localidade de Baghouz, onde há após as forças democráticas sírias terem ocupado a área. Responsáveis das forças indicam que entre 1.000 e 1.500 elementos se renderam ontem após a incursão. O secretário-geral norte-americano Mike Pompeo encontra-se no Médio Oriente para conversações sobre a segurança regional, com Washington a tentar obter novo apoio na oposição à agressão iraniana. Pompeo iniciou a delegação no Kuwait, deslocando-se esta quarta-feira a Israel e posteriormente ao Líbano. Em Israel, Pompeo encontra-se com o primeiro-ministro Netanyahu, cujo governo enfrenta a 9 de abril reeleição, enquanto o primeiro-ministro encontra-se a ser investigado por corrupção e alegações de fraude e quebra de confiança. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão desta quarta-feira, despedimos dizendo a todos muito boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.